Quero compartilhar uma palavra com você nessa noite que Deus me deu nessa semana. E eu até postei algo sobre isso durante a semana. E o tema da palavra é só o fogo produz fogo. Cutuca a pessoa do seu lado e fala para ela assim: se você queimar, eu queimo. Se você pegar fogo, eu também pego. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Sabe? A natureza, ela produz elementos, e um dos elementos fundamentais para que o fogo acenda é o mesmo elemento que é fundamental para a nossa existência, que é o oxigênio. Da mesma forma que o homem não pode viver sem oxigênio, o fogo também não pode existir sem oxigênio. E é interessante que o fogo só propaga o mesmo elemento. O oxigênio? Não. O fogo. Por mais que o elemento químico fundamental para o fogo seja o oxigênio, se você pegar um monte de madeira, ou um monte de carvão, ou qualquer material inflamável, e começar a jogar oxigênio lá, não vai pegar fogo. Por mais que seja importante o oxigênio na alimentação do fogo, o oxigênio não acende o fogo. A única coisa que acende o fogo é o fogo. A única coisa que vai fazer você queimar por Jesus é você ser incendiado pelo poder do Espírito Santo. A grande questão é o que nos faz sermos incendiados pelo Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. O mecanismo fundamental para o cristão se incendiar é a oração. A oração é a chama de Deus para incendiar a humanidade. E sabe por que existem muitas igrejas frias no dia de hoje? Igrejas que não têm queimado por Jesus, igrejas que viraram verdadeiras religiões. Pessoas que vão lá para cumprir um ritual ou uma obrigação. Porque essas igrejas pararam de orar. Um grande escritor, teólogo, muito conhecido no mundo da teologia, chamado M. Bonds, ele diz no seu livro A Oração como Arma, que os mais eficientes agentes na disseminação do conhecimento de Deus na terra, na realização da sua obra, aqueles caras que desembanham espada para expandir o reino de Deus, para levar o Evangelho, e na resistência às hostes espirituais do mal, em resistência a todo o inferno, são homens que oram, são líderes que oram, são pessoas anônimas que oram, são pessoas que entenderam que um relacionamento com Deus é fundamental para ser incendiado pelo Espírito Santo. Eu quero falar nessa noite, Tiago no capítulo 3, no versículo 5, ele dá o exemplo, na parte B do versículo, ele dá um exemplo de que um grande bosque, ele é incendiado por apenas uma simples fagulha. Eu vou dizer algo para você nessa noite aqui: a cidade de Limeira pode ser incendiada por apenas uma pessoa que queima por Jesus. Eu acho que eu estou numa igreja que não é pentecostal. A cidade inteira de Limeira só, ela pode ser incendiada pelo poder do Espírito Santo por apenas uma pessoa. Mas essa pessoa precisa orar, essa pessoa precisa ter intimidade com Deus. E as pessoas confundem oração, aquela que a gente faz todo dia antes de dormir, Senhor, abençoa o meu sono, em nome de Jesus, amém. Ou aquela, Xume, quando acorda, Pai, abençoa o meu dia, em nome de Jesus, amém. Ou aquela que o pai fala para o filho, Deus abençoe meu filho. Não é dessa oração que eu estou falando. Eu estou falando da oração que ela é um relacionamento do homem com Deus, e esse relacionamento não é pautado em nenhuma obrigação e nenhum dever, mas é pautado no amor, é pautado no desejo, na busca incessante, porque você quer atrair a presença do Senhor para a sua vida. Eu quero falar nessa noite de um homem muito conhecido no início dos anos 1700, e ele foi a fagulha para que grandes homens de Deus pudessem ser usados por Deus para mudar a história de nações. E esse homem tinha como base fundamental apenas um versículo da palavra de Deus. E eu quero compartilhar esse versículo nessa noite com você, 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia, seu celular. Se você não tem, acompanhe aqui no painel. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Um grande versículo, embora tenha poucas palavras. Paulo aqui, ele deixa claro para a igreja de Tessalônica que a única forma deles queimarem por Jesus é orar continuamente. E o homem que eu quero compartilhar com você nessa noite, o nome desse homem é David Brainerd. Acho que o Schumacher já deve ter ouvido falar desse homem. Você não vê muito falar de David Brainerd do mesmo modo que você ouve falar. Quer ver? Quem conhece David Brainerd aqui? 1, 2, 3, 4 comigo. Agora você quer ver? Quem já ouviu falar aqui de John Wesley? Muito mais. Você quer ver? Jonathan Edwards. Quem já ouviu falar? Mas você sabia que o homem de Deus que inspirou Jonathan Edwards, que inspirou John Wesley, que inspirou William Caner, que inspirou outros grandes homens de Deus, foi David Brainerd? David Brainerd, ele queimava tanto por Jesus, que ele tinha como base 1 Tessalonicenses 5,17, orar continuamente, e ele tinha uma vida de oração contínua. David Brainerd transformou a oração como estilo de vida, da mesma forma que nós temos que tomar banho todos os dias, salvo exceções, conheço pessoas que não gostam. Da mesma forma que nós temos que colocar roupa todos os dias, por mais calor que o nosso país faz, David Brainerd, ele entendeu que ele precisava orar continuamente. E a sua oração era para que Deus trouxesse um grande avivamento para as nações aonde ele passava. E a sua oração e a sua busca inspirou o homem que levou o avivamento para a Inglaterra, John Wesley, E David Brainerd inspirou John Wesley a queimar por Jesus como ele queimava. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Talvez você começou uma vida de oração há pouco tempo, e você está esperando que coisas aconteçam, sabe? Porque todos nós cremos no poder da oração, sim ou não? Mas às vezes nós não entendemos que existe um tempo e propósito determinado para todas as coisas, e nós achamos que Deus tem que responder a nossa oração na hora que nós queremos. Não foi David Brainerd que trouxe o avivamento, mas foi através de uma fagulha que ele lançou, que homens foram incendiados por Jesus e começaram a queimar, a ponto de John Wesley ter uma frase muito conhecida, né, Chume? Que eu estou queimando e todos que chegam perto de mim começam a queimar também. Nós temos um grande comissionamento de Deus, que está lá em Marcos no capítulo 16 e Evangelho de São Mateus capítulo 28 verso 19. Isso é chamado grande comissionamento, que é ir por todo mundo, pregar o Evangelho, que é ir e fazer discípulos de todas as nações. E nós só vamos conseguir isso, nós só vamos conseguir ser realmente influência para essa cidade, para essa geração, se nós queimarmos tanto por Jesus através de um relacionamento pautado no amor. Não é por obrigação, não é porque é legal, mas é porque Ele nos amou primeiro e nós nos apaixonamos por Ele. Eu quero falar algo para você nessa noite. Viver uma vida de oração é muito mais amplo do que apenas orar, é ter o desejo de estar a todo momento se relacionando com o Pai. E esse relacionamento é por amor. E assim nós vamos conseguir mover a realidade da terra, que é impregnada pelo pecado, para uma nova realidade, que é a realidade do céu, aonde é uma realidade de algo sobrenatural. Nós vamos começar a mover essa cidade quando o nosso coração queimar em amor. Amor por Jesus e amor pelas almas. Enquanto nós não tivermos amor pelas almas, nós vamos viver um evangelho romantizado, poético, mas que não é tão eficaz. O evangelho não é poético, o evangelho é prática. O evangelho é resultado. O evangelho é a expansão do reino na veia. E essa expansão, ela precisa ser pautada no amor. Essa expansão, ela precisa ser pautada naquilo que Jesus sentiu por nós, quando Ele se entregou para morrer no nosso lugar. Quando Jesus se entregou por você, por mim, por nós, Ele não se entregou por obrigação, mas Ele se entregou por amor, por obediência a quem Ele amava, e por isso o resultado está aqui nessa noite, jovens queimando por Jesus, jovens apaixonados por Jesus, jovens que passam tempo com Jesus, jovens que se entregam para Jesus, porque entendem que Jesus é o Senhor e Salvador. Nessa noite, eu quero que você entenda que a única forma de nós queimarmos por Jesus não é tremendo, não é pulando. Isso tudo faz parte, porque o nosso corpo, ele não consegue receber a glória de Deus, porque é um corpo corruptível. Mas ao invés de nós nos atentarmos na essência do poder, nós ficamos nos atentando só pelos trejeitos que o poder faz num corpo corruptível. Muito mais do que tremer, muito mais do que balançar, muito mais do que chorar, muito mais do que gritar, é você amar Jesus e amar as almas. Porque tudo isso que você sente, tudo isso que Deus tem te dado, só tem um propósito: expandir o reino de Deus. E enquanto eu tiver vida, e enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu estiver aqui pregando para a juventude, você vai me ouvir dizendo isso. Tudo isso que você está recebendo tem um propósito. Você queima por Jesus, porque Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer na cruz por nós. E eu tenho sentido que eu estou trocando as palavras, eu não sei se o meu cérebro está muito acelerado, mas eu estou engolindo as palavras, eu estou pensando mais rápido do que eu estou falando. Mas isso não é síndrome do pensamento acelerado, não, eu revogo isso em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, enquanto eu tiver fôlego, como disse a canção agora há pouco, todo o meu fôlego eu te dou, e eu vou dizer para todo mundo, tudo isso que você está recebendo, toda essa unção que você está canalizando, é para você expandir o reino de Deus. É para você, a hora que chegar lá no grande julgamento, é para você apresentar tudo aquilo que você realizou através desse poder que você recebeu. Por isso, não se apegue aos efeitos, mas se apegue à causa. Não se apegue aos efeitos que a unção causa nesse corpo corruptível, mas se apegue naquilo que a unção está proporcionando para você de dentro para fora. Isso que você está recebendo é para você movimentar o reino de Deus. É para você trazer a realidade do céu, é para você colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, é para você falar para aquele familiar incrédulo seu que Jesus é o Senhor, e ele, por um poder milagroso do nome de Jesus, acreditar naquilo que você está falando. Para aquele pai que bebe, que chega em casa e maltrata a sua mãe, maltrata os seus irmãos e maltrata você, é para você, na autoridade do nome de Jesus, pôr os seus joelhos no chão e o seu pai se converter a Cristo Jesus. É para aquele vizinho seu que direto a polícia está chegando lá na casa dele, e você começar a orar, e você começar a buscar o Senhor pela vida dele, e daqui a pouco ele aceita Jesus, e ele começa a congregar lá na igreja que você frequenta, e ele começa a falar do mesmo Jesus que você fala. É para isso que você está recebendo essa unção que você está recebendo. Eu acredito numa geração que entenda o porquê está recebendo o que está recebendo. Eu acredito numa geração que recebe dons espirituais para manifestar a glória de Deus aqui na terra, para expandir o reino de Deus. Eu acredito que todo o esforço de Deus é para salvar toda criatura, e você foi chamado para isso. Por isso eu quero convidar você nessa noite, se você tem desejo de queimar por Jesus, se você tem desejo de ser incendiado por esse mover sobrenatural que está acontecendo nos últimos dias, na nossa igreja, na juventude dessa igreja. Pastor Ciro disse hoje, que ele está clamando para que o Espírito Santo tome conta da nossa igreja, tome conta das congregações, tome conta do Ministério de Jovens, e é isso que está acontecendo. Nós só vamos conseguir trazer a realidade do céu quando nós começarmos a ter uma vida de oração pautada no amor e no desejo de orar. Ai, pastor, mas eu não tenho ainda o desejo de orar. Comece. Ah, eu não aguento orar 5 minutos. Você vai aguentar orar 10 nessa manhã, nessa noite. Ah, pastor, mas eu durmo todas as vezes que eu oro. Você vai, em nome de Jesus, ficar acordado enquanto você tiver fôlego para orar. Ai, pastor, mas é tão desgastante orar. Deus vai revigorar você nessa noite para que você consiga orar o maior tempo possível. Aí, como que ora, pastor? Você vai lá em Mateus no capítulo 6. E a partir do verso 7 e 8, você vai aprender como orar. Porque Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Quando vocês orem assim. E todo mundo já orou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no? Santificado seja o teu. Venha a nós o teu. Seja feita a sua. Assim na terra como? Essa é a oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos, e não nos deixe, mas livra-nos, pois teu é o reino e a glória. Amém. Ah, então todas as vezes eu tenho que fazer essa oração? Não. Mas você pode usar essa oração como oração modelo. O que Jesus faz? Primeiro ele mostra reconhecer a santidade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus está mostrando que ele reconhece a soberania e a santidade de Deus. Aí, a grande busca da igreja precisa ser: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí, o pedido do sustento: traga o pão nosso de cada dia, perdoa também as nossas dívidas, e a dívida do jogo, a dívida aqui da loja, não, é porque nós somos eternos devedores, porque nós éramos para ser condenados pelos nossos delitos, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, mas pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, nós somos libertados, e todos os pecados perdoados pelo sangue de Jesus. E da mesma forma nós precisamos perdoar todo mundo que de alguma forma faz algo de ruim para outra pessoa. E Jesus não só ensina na oração isso, mas também na cruz, quando ele fala para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus perdoa aquele homem. E a última coisa que Jesus ensina na oração: me ajuda na minha incredulidade, não me deixa cair nas tentações, não me deixa se afastar da tua presença, não deixa que esse mundo que tem tanto atrativo para a carne, me desvie do foco da tua presença, mas livra-me de todo mal, da maldade que assola, desse coração que se inclina para a carne, dos pensamentos que a todo momento são bombardeados, porque seu é o reino, porque seu é todo o poder, esse poder que vocês, Jesus estava falando para aqueles discípulos assim, ó, esse poder que vocês estão vendo, é dele, todo o poder, toda a glória, para sempre. Por toda a eternidade, a glória do Senhor não vai acabar, nós vamos ser renovados de glória em glória, sabe por quê? Porque a glória do Senhor, ela vai ser eterna, nós vamos contemplar a glória do Senhor, quando um dia Ele vier nos buscar, e nós vamos ver assim como Ele é. A revelação de João no capítulo 4 de Apocalipse é exatamente sobre isso. Ele viu a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque ali ele já estava com o corpo incorruptível. E da mesma forma nós vamos poder ver a glória do Senhor. E assim nós vamos orar todos os dias. Nós vamos orar para que Deus afaste de nós o pecado, para que Deus afaste de nós a maldade, e para que o reino dele se estabeleça sobre a terra e sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Eu acredito na juventude, eu acredito nessa geração, eu acredito nesses jovens homens e mulheres de Deus, que pregam o evangelho da expansão do reino, o mesmo evangelho que Jesus fala para João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, e eu já estou terminando. Não vai ser todos os conectados que nós vamos chapar, que nós vamos perder o controle. Mas quando isso acontecer, glória a Deus, sabe por quê? Ele derrama mesmo a glória dele. Mas sempre depois de um grande mover, precisa haver um grande entendimento. Porque já dizia o comercial, a propaganda da Freios Varga S.A. há mais de 20 anos atrás: potência não é nada sem controle. Se você não souber usar a unção que Deus está derramando sobre você, daqui a pouco ela vai embora. Saul foi ungido, Saul recebeu da unção, mas ele não soube reter a unção que ele tinha recebido. E o grande desafio, eu tenho falado com alguns líderes, com algumas pessoas, eu não sei onde está o Murilo, eu conversei com o Murilo acho que ontem sobre isso, essa semana também, falei com o Ulisses esses dias, que o meu grande desafio como líder de jovens dessa igreja, é não deixar você perder a unção que Deus está derramando. Falei também com o Canova sobre isso, acho que ontem. O meu grande desafio como líder de jovens, pastor de jovens dessa casa, é fazer você reter essa unção, para você ganhar muitas almas para Jesus. Meu grande desafio é fazer você entender que você vai ser o agente de Deus para queimar nessa cidade, para que você traga pessoas ao Evangelho de Cristo e as nossas igrejas sejam lotadas de pessoas que estão queimando e sendo comissionadas ao envio sem volta. Equibalo. Mas esse envio sem volta, ele não é um envio solitário. Chume, esse envio não é um envio despreparado, esse envio sem volta, ele vem acompanhado de um poder dunamis, um poder explosivo de manifestação sobrenatural do poder de Deus. Você está sendo comissionado, você está sendo enviado, você está sendo equibalo, mas você está sendo potencializado com todo o arsenal bélico do céu para você expandir o reino de Deus. Por isso, nessa noite, nós podemos cantar assim: equibalo, 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 equibalo. Não, vocês estão muito mole. Porque é muito gostoso cantar essa canção, mas o difícil é você aceitar o envio. É muito gostoso cantar a canção, mas é muito difícil você colocar as armas na nossa milícia, que não é carnal, na sua cintura espiritual e começar a pregar um evangelho e usar todas as armas da nossa milícia. Sabe, quando eu olho para você, com a unção que Deus está derramando nesse lugar... Renatão, tem outro microfone aí? Tem um outro microfone, empresta para mim. Não precisa ligar não. Sabe como eu vejo você? Armada até o fim. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza! Aleluia! Se vier para aplaudir, aplauda forte. Para encerrar, Paulo nos ensina assim, ó: vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfaça os desejos da carne. Gálatas 5,16. E eu digo isso para você nessa noite: ande no Espírito, e de modo nenhum, de jeito nenhum, de nenhuma forma, você satisfaça os desejos da sua carne. Se coloca de pé. Eu sinto que às vezes alguns jovens vêm esperando hoje, nós vamos chapar. E eu não quero ser o estraga-prazer. Mas tem muito mais eficácia você entender isso que eu estou dizendo para você nessa noite, do que você se derramar chorando na presença de Deus. Se você usar aquilo que você recebeu e começar a aplicar na vida real, porque aqui é fácil, dentro dessas paredes é fácil, o duro é na vida real. O duro é a hora que você chega na sala VIP e você vê um menino cheio do Espírito Santo numa crise de ansiedade, e você tem que colocar a mão nele no nome de Jesus e profetizar cura e declarar cura, e ele levantar e vir cantar instantaneamente. Isso que é difícil. Porque para isso você precisa usar as armas que você recebeu durante o momento que você passou a sós com Deus. É quando você ora por uma pessoa com câncer, como eu orei esses dias na igreja. E chegou o resultado dos novos exames e essa pessoa está curada de câncer. É como eu e a pastora, e a Cris, nós estivemos num hospital esses dias, numa terça-feira. E o médico já tinha chamado a família para se despedir da senhora. E nós estávamos lá junto com os familiares e começamos a clamar. Em um momento nós entramos, só eu e a Cris, para estar com ela, e nós começamos a cantar uma canção que ela gosta. E ela estava no respirador, ela já estava com os olhos fechados, ela já não estava mais se comunicando. E eu perguntei para a enfermeira a realidade dos fatos. A enfermeira disse para mim que se ela passasse daquela noite era um milagre. Isso foi na terça-feira e ela está viva até hoje. E mais, assim que nós acabamos de cantar a canção, minutos depois ela abriu os olhos. No outro dia pela manhã ela já pediu comida. À tarde daquele mesmo dia ela já queria arrancar o respirador porque ela queria ir embora para casa. Porque o Evangelho é vida real. O Evangelho é colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. O Evangelho é você levar salvação para o perdido na vida real. O Evangelho é manifestação do poder para um propósito: salvar o pecador a qualquer custo. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus. Nós somos uma geração, pode ser chamada a geração do avivamento, mas não é uma geração Nutella, mimimi, que romantiza tudo, não. Nós somos uma geração que tira os sapatos e prega o Evangelho, e vai e leva o Evangelho a toda criatura. Nós somos uma geração que não nos acomodamos, e que de modo nenhum nós estamos satisfeitos com o número de salvos. A inconformidade, ela está a todo momento batendo no nosso coração, para Deus fazer mais, para Deus salvar mais, para Deus nos usar mais para o envio. Nós somos essa geração. E se você é essa geração, que ama Jesus mais que tudo, se você é essa geração, que quer buscar a face do Senhor, se você é essa geração que está fugindo do pecado, que está se afastando do pecado e se aproximando de Deus, eu quero que você feche os olhos. Era para a banda estar aqui já, viu? Mas nós vamos orar sem banda mesmo. Pai, em nome de Jesus. Aqui estão os trabalhadores da tua seara. A seara, ela é grande. Nós entendemos, porque o Senhor mesmo já nos alertou sobre isso. E também entendemos que os trabalhadores são poucos, mas o Senhor está enviando novos trabalhadores, e aqui estão novos trabalhadores, porque são novos de idade, mas também são novos, Pai, porque eles têm recebido um óleo fresco da tua unção, Pai, e eles estão incomodados, inconformados com a situação que nós estamos vivendo. Mas eles querem, Senhor, fazer alguma coisa. Eles querem pregar um evangelho verdadeiro, com atitudes, com testemunho, expandindo o seu reino, Pai, através de sinais. Capacita a tua igreja com sinais. Capacita o teu povo com sinais. Capacita a tua igreja com sinais, em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Esses jovens estão querendo queimar cada dia mais por ti. Cuida da tua igreja, cuida dos teus jovens, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.